Obrigado, senador Petax. Bom, antes de passar a palavra ao próximo senador inscrito, eu registro aqui com prazer a presença do desembargador, presidente da MB, doutor Nelson Calandra, que está aqui entre nós, do ministro Ricardo Cuevas, do ministro Paulo de Tasso, da desembargadora Alderita Oliveira, do ministro Marco Aurélio Belize, do juiz José Arthur, que é vice-presidente da JUF, do ministro Luiz Carlos Madeira, do TSE, do ministro Arnaldo Esteves Lima, doutor Nino Toldo, juiz federal, presidente da JUF, do ministro Napoleão Nunes Maia, filho, que honra o Limoeiro e o Ceará e o Brasil, do ministro José de Castro Meira, do ministro Herman Benjamin, do ministro Mauro Campbell, do ministro Humberto Martins, das Alagoas, do doutor Tércio Lins e Silva, ex-conselheiro do CNJ, da doutora Salete Savasque Turra, irmã do ministro Teori, do doutor Dário Turra, que também é seu cunhado, que se encontra aqui. No decorrer da nossa sessão, eu vou registrando o nome das autoridades. Na sequência, eu vou dar a palavra ao senador Ricardo Ferraz como próximo orador inscrito. Bom, o ministro pede a palavra para responder ao senador Aloísio
e ao senador
Suplicy. Então, tem Vossa Excelência a palavra, em seguida terá o senador Ricardo Ferraz. Lembrando que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos aqui ainda 12 senadores inscritos. Então, 13 senadores inscritos. Senador Inácio Arruda, é o 13º senador inscrito para questionar a Vossa Excelência, ministro Teori. Vossa Excelência tem a palavra para responder o ministro Aloísio Nunes Ferreira.
Eu anotei aqui, senador. Primeira questão do senador Aloísio, eu pediria a Vossa Excelência que me corrigisse se eu não anotei direito, é a questão da Lei Complementar 62. Que foi declarar, que trata dos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, e que o Senado e que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, mas manteve a sua vigência até o final desse ano. E a pergunta de Vossa Excelência era o que vai acontecer se o Legislativo não editar uma norma. Realmente é um problema. É um problema porque, como se trata de matéria de lei complementar, esse problema não poderia ser superado com a edição de medida provisória, porque é matéria que não pode ser objeto de medida provisória. Bom, aqui nós estamos diante de um fenômeno que não é incomum, embora seja muito sério no caso específico, que não é incomum do problema da lacuna legislativa. E isso me propicia, se Vossa Excelência me permite, a já adiantar um pouco uma outra pergunta que Vossa Excelência fez sobre a função criadora dos juízes. Porque aqui nós vamos estar diante de uma típica lacuna que precisa ser preenchida. Eu acho que essa questão parte justamente como é que se explica eventualmente que um juiz intervenha num caso desse. Essa questão parte da necessária distinção que se deve fazer entre a função legislativa e a função jurisdicional. Eu digo que isso não é um fenômeno incomum no plano teórico e nem no plano prático, porque o legislador, ele, como juiz, trabalha sob normas jurídicas, com a diferença de que o legislador atua para o futuro. Em regra, o legislador não atua para o passado. Nós temos uma vedação constitucional, em regra, de editar normas retroativas. O legislador, portanto, atua sobre o futuro e, para atuar sobre o futuro, ele tem que intuir o que vai acontecer no futuro e o modo como vai acontecer no futuro. De modo que o legislador atua sobre fatos que não aconteceram. E a intuição do legislador nem sempre consegue, por mais aguçada que seja, nem sempre consegue apurar tudo que vai acontecer, imaginar, ou o modo como vai acontecer. Ainda ontem eu estava ouvindo, acho até que foi na Voz do Brasil, uma decisão de um juiz de Goiás sobre uma questão do registro de uma criança que tinha nascido num ventre de aluguel. Essa é uma questão que não está legislada, o legislador não se debruçou, mas o juiz tem que decidir. É. Bom, como é a função jurisdicional? Função jurisdicional, o legislador edita normas gerais abstratas para o futuro e nem sempre vai conseguir cobrir todas as situações futuras. O juiz atua sobre o passado. O juiz atua sobre o passado ou sobre o presente, em geral. O juiz não trabalha com o futuro, ele trabalha sobre fatos concretos. Com uma diferença, que a função jurisdicional é uma função inafastável. Nós temos lá um artigo no Código de Processo que diz que o juiz não se exime de decidir alegando lacuna na lei. Porque se o juiz pudesse dizer, bom, eu não vou decidir porque não tem lei. É, então o juiz não pode fazer isso, o juiz tem que decidir. Quando ele vai decidir, se não existe lei, a própria lei diz, o juiz vai utilizar a analogia, vai utilizar os princípios gerais de direito, vai utilizar os costumes, enfim, o próprio sistema fornece algumas armas para o juiz. Mas, na verdade, o que o juiz vai fazer é editar uma norma para o caso concreto. Não tem como. Eu acho que, nesse caso, o juiz não vai também atuar de ofício, porque não vai atuar. Mas, se não tiver lei, alguém vai pedir uma providência para o juiz. Para um juiz, ou para o Supremo, enfim. E o juiz vai ter que fazer. Que mecanismos ele tem? Ele tem um mecanismo de, eventualmente, decidir uma situação em face de um determinado município, determinado estado. Ele pode, quem sabe, se houver mandado de injunção, estabelecer uma disciplina provisória. Não sei. Vai depender do que for pedido. Mas o juiz vai ter que atuar de alguma forma. Vai ter que solucionar isso. Evidentemente que vai ter que ver um rateio para estados e municípios. Claro que a decisão do juiz vai ser uma decisão de natureza provisória, não? Enquanto não houver uma medida legislativa apropriada. Isso me permite, um pouco adiante nessas questões, Vossa Excelência perguntou também sobre a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, além de todos esses limitadores, ela tem também uma situação especialíssima, porque se trata de um órgão do Poder Judiciário muito peculiar, porque além da função jurisdicional propriamente dita, a Justiça Eleitoral, por exemplo, decide ações penais, típica função jurisdicional. A Justiça Eleitoral, no nosso sistema brasileiro, ela tem uma função administrativa muito importante. E não a administração interna, a administração externa. Ela administra todo o sistema eleitoral, as eleições, desde o alistamento eleitoral até a proclamação dos resultados, enfim, até todo o sistema eleitoral. É uma função administrativa importante. Ela tem uma função que nenhum outro órgão do judiciário tem, que é uma função consultiva. Ela responde consultas em tese. E o Código Eleitoral estabelece também um poder normativo. Diz lá que é para complementar, dar aplicação ao estabelecido na legislação eleitoral. Em regra, é isso. Em regra, é isso. A função normativa do Tribunal Eleitoral é justamente para atender todas essas finalidades e garantir o adequado exercício da cidadania. Claro que pode haver, e eu sei que muitas decisões do TSE são questionáveis justamente por invadir essa área do poder legislativo. Pode ser questionado isso, evidentemente que isso não se seria uma função assistemática. E essas normas estão sujeitas a controle, não apenas pelo próprio judiciário, como pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu vejo assim a função, isso que se chama de ativismo judicial, o nosso sistema constitucional, ele consagra esse poder normativo, não só nos casos concretos, como eu disse, mas, especialmente depois da Constituição de 88, houve um reforço nesse poder de controle jurisdicional das omissões legislativas. Não só pela ação de inconstitucionalidade por omissão, mas também do mandado de injunção, que teve o seu alcance também alargado na jurisprudência recente do Supremo. Inicialmente se dava a eficácia semelhante à da ação direta de inconstitucionalidade. Hoje o Supremo admite em casos especiais, e aconteceu no direito de greve de servidores públicos, por exemplo, o judiciário edite normas, claro que em caráter provisório, para cumprir certas funções.
Você não pode dizer, mas eu digo que o ativismo judiciário, em muitos casos, é um remédio à preguiça legislativa.
Eu não chegaria a isso, porque nós temos que também entender, as peculiaridades da função legislativa. Acho que tem que se compreender, nem sempre, a Vossa Excelência está dizendo, mas eu preferiria encarar um outro aspecto, é que a função normativa importa também a obtenção de consensos mínimos, que nem sempre são obtidos com facilidade. Outras vezes o legislador prefere não atuar, por exemplo, nós tínhamos uma lei de imprensa que foi declarada não recepcionada. Nós temos aí um vasto campo de normatização de certas relações, quanto ao exercício do direito de informar e as relações, por exemplo, direito de resposta, a questão das indenizações, etc. Pelo que eu sinto, o poder legislativo prefere que essas coisas sejam decididas caso a caso pelo judiciário. Enquanto não houver uma norma, eu acho que essa é uma opção legítima, embora eu particularmente não ache que seria mais democrático que o poder legislativo atuasse também nessa área. O poder jurisdicional vai ter que atuar, porque não tem como não enfrentar essas questões, dada a inafacibilidade da função jurisdicional. Uma outra pergunta que Vossa Excelência tinha feito é a questão da relevância e urgência, especialmente se o judiciário pode controlar a questão do requisito da relevância e urgência, medidas provisórias, especialmente nas medidas provisórias sobre créditos extraordinários. Essa, em tese, vamos dizer assim, a relevância e urgência, como todo preceito normativo, ele é controlável pelo Poder Judiciário. Então, a discussão aqui, me parece, coloca de outra ordem. Vamos dizer, nós sabemos que se trata de uma cláusula normativa aberta, de conteúdo indeterminado. O que é relevante e urgente? O que não é? Está dentro daquelas cláusulas abertas, cláusulas normativas abertas, que o legislador deixa justamente para que se preencha valorativamente caso a caso. São cláusulas carentes de um preenchimento valorativo. Examinar nesses cláusulas e cláusula aberta, se a valoração que foi dada é adequada ou não é adequada, isso acho que pode ser controlado pelo Poder Judiciário, certamente. Em relação a medidas provisórias, o Supremo Tribunal Federal tem decidido nesse sentido. A dificuldade que se coloca é justamente, e o cuidado que se deve ter é de não substituir a avaliação política ou a avaliação que compete a um outro poder pela avaliação que o judiciário faz. Então, nós vamos ter casos em que, manifestamente, a situação é de relevância e urgência. Mas nós vamos ter casos que, manifestamente, a situação não é de relevância e urgência. O judiciário atua nesses casos extremos. A zona gris, no meu entender, nos casos de dúvida, deve-se prestigiar a opção política de quem tem o poder de editar medidas provisórias. Nesse caso de créditos extraordinários, a atividade do judiciário se facilita um pouco, porque a cláusula não é tão aberta. Se diz que crédito extraordinário se permite, é proibido, a não ser em casos de urgência e relevância, como toda medida provisória, mas aqui qualificado por exemplos que a Constituição... Caso de guerra, calamidade, etc. Então, o judiciário pode... Exatamente. Então, o judiciário... Acho que, nesse caso, o judiciário tem mais ferramentas para avaliar isso. Bom, Vossa Excelência tinha feito uma pergunta também, que acho que o senador Pedro Taques também tinha feito, a questão relativa ao crime autônomo de enriquecimento ilícito. Vossa Excelência tinha falado na Convenção de Mérida, e Vossa Excelência fez a pergunta em função do projeto de Código de Processo Penal. Realmente, na Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas sobre Corrupção, existe lá uma cláusula recomendando aos países que tomem providência no sentido de tipificar como crime o enriquecimento ilícito e injustificado. Eu até anotei aqui exatamente o texto da convenção. Diz assim: recomenda qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o enriquecimento ilícito. Ou seja, incremento significativo do patrimônio de um funcionário público lesivo a seus ingressos legítimos, que não podem ser razoavelmente justificados por ele. O problema, e o nosso código, o projeto de código, ele tem uma... Eu acho, pelo que eu vi dos debates que até agora travados, esse vai ser um dos artigos mais polêmicos. Porque essa polêmica se estabelece não é só aqui. Ela se estabelece em vários países que assinaram a Convenção de Mérida. Alguns adotaram, como o México, que eu sei, adotou, o Chile parece que já adotou, o Peru já adotou, a Colômbia já adotou, mas outros países rechaçaram essa tipificação. Estados Unidos, Itália,